Painel em Debate.
Muito bem, estamos começando mais um Painel em Debate. Lembrando que hoje é quarta-feira, 2 de agosto de 2017. E não é de hoje que se questiona justamente a representatividade na publicidade brasileira. Num país onde 51% da população é feminina, 53% são negros e pardos, 23% têm algum tipo de deficiência e outros tantos são LGBT. E é mesmo de se estranhar que a publicidade continue, né, quase sempre branca, masculina e heteronormativa.
Um estudo inédito elaborado pela agência Reds comprova esse descompasso. A pesquisa analisou mais de 3 mil comerciais veiculados na TV brasileira. Os resultados não chegam a surpreender, mas são reveladores.
Para começar, as mulheres são apenas 26% entre as protagonistas dos filmes publicitários. Aparecem menos e pior, quando surgem, estão quase sempre associadas aos estereótipos de cuidados com a família e com o lar.
A mulher negra, então, é quase invisível nos intervalos comerciais. Só 1% delas surge no papel principal. E para conversarmos sobre a falta de diversidade na publicidade, nós convidamos hoje Aline Lorena, ela que é fundadora da Telírios. Seja bem-vinda, Aline.
Obrigada pela oportunidade.
Érica Portilho, do Instituto Ojo. Bem-vinda, Érica.
Obrigada.
Bom, e também aqui a Tenka Dá, né, que é fundadora da Baobá Brasil. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo, Tenka.
Bom dia.
E Douglas Baster, que é cofundador da agência Trust Me. Bom dia, Douglas.
Bom dia, pessoal.
Olha, o padrão de beleza nas propagandas, na publicidade, ele ainda é muito distante da realidade brasileira, Tenka?
Ele é muito distante, ele é muito distante. A gente ainda briga por 5% quando nós somos a maioria da população no Brasil. Então a gente tem muito trabalho a fazer nesse sentido.
Agora, como que vocês avaliam esses dados que a gente colocou aqui na introdução, né? 26% das mulheres protagonistas, e quando se fala em mulher negra, então temos 1% aparecendo aí em papéis principais na publicidade. Como que você avalia, Érica?
Bom, isso vem de muito tempo, né? Esse processo de racialização do negro e exclusão dele de todos os processos padrões, né, normativos da sociedade brasileira. E um grande exemplo disso é a indústria hollywoodiana, né, que até hoje não conseguiu botar o Egito com pessoas negras, sendo que o Egito é africano e comprovadamente, por questões biológicas e científicas, o Egito é um lugar de negros e até hoje ainda é. E somente o Michael Jackson que conseguiu fazer um vídeo que realmente estava dentro desse padrão. Então, eu acredito que esse processo é um processo racista, que ele precisa ser desconfigurado urgentemente, porque nós que compramos, nós consumimos e movimentamos a economia desse país.
Aline, existe uma postura da consumidora e do consumidor negro de rejeitar marcas e produtos com os quais não se identifica?
Eu acredito que esse é um movimento que vem crescendo conforme as pessoas vão adquirindo mais consciência em relação ao seu poder. Então, marcas que não me representam, uhum, não devem ser consumidas. Isso é uma nova postura que envolve um comportamento crítico do consumidor em relação ao que ele consome. Então, não era assim, dessa forma. A gente vem trabalhando para essa conscientização, porque é o nosso poder de barganha, é o nosso poder, é o nosso espaço para reclamar e mostrar para as marcas que, caso elas não se relacionem, não nos representem, elas não devem ser consumidas por nós.
Então, Douglas, essa questão do negro na publicidade, né? Ele ainda é muito estereotipado?
Sim, e é uma discussão que vem muito antes do que a gente vê na tela. Se você não tem executivos negros que pensem campanhas para o negro, você não vai ter um ator negro ali fazendo alguma coisa. Uhum. Se você não tem um diretor de arte que saiba fazer uma manipulação boa de imagem para o negro, ele não vai estar ali. Então é o estereótipo, ele vai. É, o que a gente vê na tela é o produto final, mas esse estereótipo ele vem muito lá de trás. Ele vem desde dos técnicos, de quem programa, de quem é executivo. Uhum. Então é, o que está na tela é o fundo, porque por trás tem estereótipos. Ó, eu sou formado já há 5 anos e eu fui um dos únicos negros formados numa faculdade carioca de comunicação. Então, assim, estereótipo é. Se a gente for evidente. Falar disso, vamos ficar aqui a manhã inteira mesmo, porque tem muito por trás.
Agora, assim que a Trust Me funciona, vocês têm essa preocupação também de colocar negros em papéis que desempenhem essas campanhas e decidam aquilo? É assim que a Trust Me funciona?
Hoje nós não fazemos publicidade, a gente faz comunicação. Uhum. Então fazemos questão de social, assessoria de comunicação. Então, assim, o que a gente tenta para os nossos clientes é dar possibilidade para que eles possam estar inseridos em todos os segmentos. Uhum. Então, comunicar de forma igual e não nichada para o público, porque o público negro representa mais de 53%. Então, nós somos consumidores também. Então, sim, se você não dialoga com eles, você está perdendo dinheiro, está perdendo lucratividade. Então, isso que a gente tenta com os nossos clientes fazer determinados tipos de planos para que eles realmente consigam ser comum, tornar comum essa mensagem a todos.
Isso é muito legal, falando, né, da questão do consumo, do consumidor negro e dos produtos que são oferecidos. A gente tem até o aplicativo Quilombu, né, que é um aplicativo que seleciona e reúne ali prestadores de serviços negros, né? E só que os consumidores, não só negros, qualquer pessoa pode contratar aquele serviço, mas os prestadores de serviço, as empresas, são todas geridas por negros e negras. E é o Quilombu, o Vitor Koff Del Rey, é um dos criadores, ele está sempre aqui com a gente batendo esse papo também. E é uma prova, né, que tem um mercado muito grande, porque hoje tem essa preocupação. Eu quero cortar o meu cabelo, mas eu quero que seja um cabeleireiro, uma cabeleireira negra. Eu quero contratar um fotógrafo, mas eu quero contratar um fotógrafo negro. E tem hoje esse aplicativo, que é também uma prova desse mercado, né? Penca.
A gente tem um mercado crescente e um mercado potente, né? De pessoas produzindo com qualidade em diferentes áreas, em diferentes segmentos. E cada vez mais com essa consciência, com essa preocupação, né? Se a gente tem um nicho no mercado, porque a gente não tem uma produção voltada para essa parcela gigante da população. Então, a gente descobriu que aí tem muita potência e resolveu investir nesse mercado, né? Que é um mercado de pessoas com poder aquisitivo, sim, de pessoas que querem se ver espelhadas, refletidas no que elas usam, no que elas consomem, que estão buscando uma identidade, cada vez mais estão conscientes de que se identificar no mundo é também um ato político, né? Uhum. E isso transforma a sociedade, porque a partir do momento que eu digo quem eu sou e que eu entendo quem eu sou, eu crio referências para outras pessoas, né? Então, existe uma rede produtiva, uma rede produtiva e uma rede de consumidores conscientes e que trabalham juntos nessa construção, né? Na construção de um país que tenha um mercado que atenda à diversidade.
Vamos conhecer o que cada um de vocês, né, representa, né, para que os nossos ouvintes entendam, né, esse trabalho que vocês fazem. Por exemplo, Érica, você é do Instituto Oju. Como é que funciona? Qual é exatamente a proposta?
Instituto Oju é um instituto de resgate de memória africana e indígena no Brasil, que tem como propósito o fortalecimento da agência negra, né, da população afrodescendente. E nós trabalhamos com produção de conteúdo. A gente trabalha o processo de conscientização histórica, e aí a gente vai lá atrás, na pré-história, entender que história é essa, dessa origem africana que todos nós temos, e vai fazendo um rastreamento desse DNA até o nosso processo aqui dentro do Brasil e formando negros, né? Todas as nossas ações são voltadas para a população afrodescendente.
Aline Lorena, a Delírios, como é que é?
A Delírios é uma agência de produção de conteúdo audiovisual focada em produzir vídeos em que coloquem pessoas negras nas telas. Então a gente acredita que a representatividade é muito importante, que quanto mais as pessoas conseguem se ver, se assistir, conhecer suas próprias histórias, a gente forma uma consciência política e social potente e transformadora da realidade do país. Então a gente atua desde 2009. E produz desde longa-metragem, série para televisão, documentário, trabalha fundamentalmente com mídia.
Sim.
E, enfim, no Rio de Janeiro, mas tem um alcance internacional.
O Douglas, de uma certa forma, já contou aqui, né, como é que funciona lá a agência. E eu vou saber de você, Tenka, né, como é que é a Baobá Brasil.
A Baobá Brasil é um empreendimento social, feminino, voltado para o empoderamento de mulheres negras através da moda. A gente comercializa roupas e acessórios que falam dessa identidade afro-brasileira, afro-urbana, mas que tem um papel social, que desde o início tem essa preocupação social, que é criar referências e dar visibilidade à população negra.
Muito bem, a Tenka tocou nesse ponto que é interessante também de falar, que é o mercado de moda, né, Tenka? É um mercado ainda que eu não sei ranquear qual que seria aí o mais preconceituoso, o mais racista, mas o mercado da moda, infelizmente, ainda é muito, né? E a gente pega e temos resistência também por parte dos clientes. Quando a gente fala em agência, né, de publicidade ou de comunicação, mais especificamente falando de publicidade, quando uma empresa dessa de moda, né, contrata uma agência de publicidade para fazer uma ação, uma campanha, uma peça, qualquer coisa do tipo, pode ser até que a agência queira e deva incluir negros naquela peça. Só que às vezes tem muita resistência do cliente, né? E as empresas, esse preconceito nasce dentro lá da empresa. E muitas vezes a empresa que tem como carro-chefe a maior parte de seus consumidores negros, né? Como é que você vê isso no mundo da moda, né? O mundo da moda ainda é muito assim, Tenka?
O mundo da moda é brutal, porque a gente aprendeu a acreditar que ser bonito é ser alto e louro, né? Num país onde pessoas altas e louras, elas são realmente minorias, né? Essas são as verdadeiras minorias. A gente, até os brancos brasileiros não são altos e louros, né? Então, realmente, a gente aprendeu a amar uma imagem que não nos representa. A gente aprendeu a amar o que a gente não é,
uhum,
e o que a gente não vai ser. Então, e isso é muito forte na moda, né? Porque a moda, ela tem um apelo visual muito grande. A primeira coisa que a gente aprende a ver, antes de aprender a falar, antes de entender, a gente aprende a ver, e a gente aprende a amar o que a gente vê,
uhum,
e a detestar o que a gente vê. Então a gente aprendeu a acreditar que ser bonito e ter sucesso e ser bem sucedido, né, ser um bom exemplo, é ser branco.
É.
E isso é muito complicado. Então a gente tem que mudar esse paradigma. E a gente muda esse paradigma criando outras referências, apresentando outros modelos de beleza, porque a beleza é diversa.
Uhum.
A beleza tem muitas formas.
Estou ouvindo você falar, eu me lembrei de um amigo que ele morou muitos anos na casa com a mãe, que era uma empregada doméstica, na casa de uma família branca, que tratava eles bem, e ele era muito amigo do filho. E que ele só percebeu que era negro com 18 anos, quando ele saiu para trabalhar, para estudar, aí que ele começou a entender, perceber, né? Isso tem muitos anos. Depois ele se tornou um grande fotógrafo, conseguiu se realizar. Mas você vê como é que exatamente o que você estava falando, né, dessa percepção do que é bom, é louro, é branco, né, e que ele é negro, né, ele nunca tinha percebido isso, né, ele só foi perceber um tempo depois.
É porque é importante frisar que a questão de ser negro, tem até uma autora que fala, a gente torna-se negro, né? Uhum. Eu me sinto enegrecendo a cada ano, minha consciência preta foi aumentando. Uhum. Então isso não nasce, claro que eu venho de uma família onde se fala sobre racismo, se constrói uma consciência, uhum. mas isso foi ampliando, então é importante, não é a cor da pele que define o quão negro claro, você é. Senão já, as coisas já estariam estabelecidas, é uma consciência política que vai tornando você negro.
Impressionante.
E é por isso que é importante debater sobre a
identidade. Ele, inclusive, depois dessa percepção, ele se tornou atuante de uma forma impressionante. E é outro exemplo, é um outro exercício, né? Você, quando você percebe, né, o que está acontecendo e você muda diante daquilo, entende a realidade que se apresenta dura, crua, e você se posiciona. Então, foi só uma parte, né? Como é impressionante isso. Um levantamento inédito para mapear como gênero e raça são representados na publicidade, a agência Heads, né, monitorou todos os comerciais veiculados nacionalmente na Globo e no Megapix, o canal de maior audiência na TV aberta e na, né, TV fechada, respectivamente. Mulheres são protagonistas em 16% dos filmes, com apenas 1% de negros protagonistas do universo masculino e 7%, né, no universo feminino. Douglas.
É difícil ouvir isso, mas é realmente uma realidade. Muito do que você falou a respeito dessa resistência do próprio executivo reflete nesses números, porque se ele não está ali querendo, ele quer audiência, né? Então, mesmo ele grande parte dessa população sendo ali negra, mas para ele ali, ele está refletindo padrões que já vem da indústria já durante milênios, né?
Uhum.
Então, eu acho que aí eu volto a frisar, esse número só vai mudar quando você botar o negro em todas as esferas, tanto no poder executivo ali, no poder de planejamento, que assim não adianta você fazer uma ação pensando num público negro, como foi, por exemplo, caso, não sei se todos os ouvintes ouviram falar, da Iemanjá Branca, por exemplo, de uma grande marca que fez uma campanha que achou que ia ser de um jeito, foi de um outro. A Aline tá botando a mão na cabeça aqui.
Não, é só comentar, é o mínimo que pode se fazer, pode botar comentar, a mão na cabeça.
É o mínimo.
Você acha que você tá fazendo uma coisa bacana ali, mas é um cara que tá pensando, não tem noção daquele universo.
É um cara, né? Então, branco, ou uma mulher branca, provavelmente, né?
Que não é um problema, mas assim, é contanto que você seja sensível possível, uhum, e agregar na sua equipe quem possa te ajudar a pensar e não, uhum, ser uma coisa, eu vou achar, estou fazendo um favor. Não, uhum, não é um favor.
Agora eu vou...
Só um parênteses. E isso é feito assim, mas a gente não queria ser racista, as nossas intenções eram as melhores. Mas foi um ato inocente. Mas a gente paga o preço dessa inocência.
Claro, uhum, sem dúvida nenhuma. Essa parte é fundamental mesmo. Né? Porque sempre essa é a desculpa, né? A gente não queria ser. Pô.
Então, tem que haver uma responsabilização sobre o que você
está
comunicando,
exato. Senão não muda.
E a mesma marca fez de novo a mesma coisa recentemente.
Gente, não comprem dessa marca, não mudou, pelo amor de Deus.
É bem complicada essa questão, né? Porque essa marca insistiu nesse erro, mas é um espaço que não é dessa pessoa. Não tem problema nenhum um branco falar sobre ou tentar fazer uma ação publicitária com um negro, desde que seja de bom tom, mas é um lugar de fala que é do próprio negro, né? Quando a gente é questionado, outro dia eu estava participando de um debate onde tinham duas debatedoras brancas e foi feita uma pergunta sobre apropriação cultural. E não é um lugar de fala da pessoa branca falar disso, né? Por mais que a gente possa ter a nossa opinião, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no mundo da moda, porque a moda também é mídia hoje em dia, né? Sim. A moda forma opinião, a moda dita tendências, em não só no vestuário. Então, é muito importante, por mais que nós não tínhamos essa intenção, a nossa intenção era das melhores, então escolhe um outro tema para você falar, porque você não é negro e não é negra.
Érica, na contramão, aparecem marcas que apostam no empoderamento ao quebrar estereótipos de gênero.
Então, eu acredito que essa revolução dentro do mercado, ela não partiu das próprias empresas, né? Ela tem partido da nossa comunidade dentro de um processo de conscientização. E aí a gente começou a entender que, como nós movimentamos a questão econômica do nosso país, nós temos o poder na mão, porque quem movimenta a economia é quem tem o poder, né, econômico. E aí, a partir disso, marcas conscientes, tem muito aproveitador também, né? Que aí, opa, tá na moda, então vamos colocar lá um shampoozinho com uma pretinha colada e aí vamos vender pra caramba. Mas tem muita gente vindo dentro de um processo consciente do que nós somos, do que nós fomos e do que nós queremos ser, uhum, né? E nesse caminho, eu acredito que essa revolução vindo da própria população negra, que deixou esse lugar de não protagonista, de outro, e passou dentro desse processo a protagonizar.
Só para complementar justamente essa questão, né, desse protagonismo, de mudança, apenas 12% dos comerciais analisados, eles realmente trazem o negro ali, né, como figura central, né, nesse trabalho. Então, é um número extremamente pequeno.
Muito bem, nós temos também, podemos citar alguns exemplos positivos. Vocês já percebem algumas marcas apostando nessa contramão de empoderamento, ou ainda está muito pequeno esse fluxo de mudança?
Bom, Aline? Obviamente que as marcas estão entendendo que o negro é o mercado afro-brasileiro é um mercado potente. Então, há algumas marcas fazendo coisas interessantes. Mas eu acho que a gente, como a Erika colocou, tem que tomar bastante cuidado, porque isso não é um movimento do mercado, é um movimento de luta social e política, uhum, que tem uma história. Esse país é um país com dificuldade de aceitar o negro como parte da história, da memória. Então, o que as marcas estão fazendo é algo ainda, na minha visão, muito incipiente, muito, uhum, muito pequeno. Embora, por exemplo, marcas como a Baobá Brasil, que são marcas genuinamente pensadas por mulheres, uhum, negras, para pessoas negras, já estejam fazendo isso sem precisar alardear que estão fazendo isso. Uhum. Então, assim, eu tenho um pouco de receio quando a gente começa a dizer que as marcas estão empoderando. Marcas não empoderam ninguém. Marcas são para serem consumidas. Uhum. O que empodera é a consciência. O que empodera é a certeza de que você está sendo bem representado. Então, não são as marcas que fazem isso, são os movimentos sociais, principalmente das mulheres negras, que no Brasil fazem isso há muitos anos.
Muito bem. Agora, como é que funciona em outros países, né? Como é que o Brasil, em relação a outros países, nessa questão de representatividade? Brasil e Estados Unidos, por exemplo, que é uma cultura que chega muito fortemente aqui no nosso país. Como é que você vê, pelo menos no mundo da moda, como é que funciona isso, Tenka?
O Brasil tem os Estados Unidos como uma grande referência, né? Eles mostraram qual é o poder que tem a unidade de conduta. Então, tem uma população negra que tem essa consciência, né? Que se conscientizou e que se assumiu protagonista no processo de transformação social e no processo de conquista de direitos civis há muito mais tempo que a gente. A gente ainda está engatinhando, mas eu acho que a gente começou a se levantar nesse processo de transformação.
Uhum.
E as mudanças estão se dando de maneira contínua, e as pessoas estão a cada dia percebendo que tem aí uma chave para a verdadeira transformação, né? Que a partir do momento que a gente se reconhece e reconhece a capacidade que a gente tem de transformar a sociedade em grupo,
uhum,
a gente enxerga outros horizontes e caminha com outra energia também, né? Uhum. Porque juntos nós somos mais fortes mesmo. Então, a unidade de conduta e o consumo consciente e as ações conjuntas dentro dessa rede, que uma coisa potencializa a outra, realmente tem, apontam para um novo caminho, assim, para uma nova direção.
Quem é mais racista? O mercado publicitário ou o nosso povo? Fica com você essa pergunta para você, Douglas. Para todo mundo, mas você pode começar.
Então, é um equilíbrio dos dois, mas será que o negro, ele quer ser representado numa comunicação? Será que o negro ali, ele não quer, sei lá, ser branco, talvez? Então isso acaba refletindo o tipo de posicionamento, uhum, das empresas. Eu não estou falando aqui que tenha certo ou errado, uhum, mas eu acho que é por questão de educação. Isso vem desde da escola em si. Provavelmente uma criança não tem um professor negro que empodere ela ali desde, uhum, o começo. Então acaba que se constrói o racismo em pequenas facetas desde de pequeno, e quando uma marca ela vai fazer alguma coisa voltada para o público negro, o negro não se identifica porque lá de trás ele não foi ensinado a ter esse empoderamento. Então é o que vem primeiro, né? Uhum. Ovo ou a galinha, assim, uhum, bem difícil pensar.
Douglas, eu vejo da seguinte forma, né? O racismo, ele é um processo construído minuciosamente. E aí, realmente, nós negros queremos ser brancos porque o padrão de beleza estabelecido e imposto foi esse.
Assim.
Só que a partir do momento que a gente começa a se conscientizar, entende que o processo de democracia racial dentro do Brasil foi um processo diferente dos Estados Unidos e que silenciou todo momento que nós falávamos ou reivindicávamos alguma coisa, e até hoje é assim, né? Que foi com o nosso querido Abdias, estamos de mimimi, e aí você não consegue discutir nem avançar. Eu acho que o mercado de propaganda e de mídias e de comunicação é racista porque nós somos uma sociedade racista. E aí, enquanto não se tocar nesse ponto, as coisas não vão avançar.
É porque, evidentemente, o mercado são as pessoas, e as pessoas são brasileiras, e a sociedade é racista. Então, não há como o mercado ser diferente. O racismo é uma estrutura social de pensamento, é uma articulação política e econômica que sustenta esse país, né? O Brasil foi desenvolvido a partir de um sistema que escravizou pessoas negras, e que esse sistema até hoje não foi desfeito. Uhum. Ele ganhou outras configurações, mas ele não foi completamente desconstruído. Então a gente vive essa herança. Obviamente que a publicidade vai refletir. Eu tenho certeza que hoje, a geração que vem aí hoje de meninas e meninos negros já são completamente diferentes. Já tem menos vergonha de ter o cabelo crespo, de usar turbante. Isso são conquistas. É a partir de novas imagens que estão sendo geradas e expostas. Então eu acredito que a gente está num movimento crescente e que a gente está avançando.
A descolonização é um processo. E nós somos agentes nesse processo. Então, descolonizar as ideias, descolonizar as estruturas sociais é um compromisso que cada um tem que ter.
Muito bem, 9:30 em ponto. Vamos fazer um intervalo, né?
Rapidinho, e a gente já volta para continuar esse bate-papo maravilhoso aqui com os nossos convidados, Aline Lorena, Érica Portilho, Tencadara e Douglas Baster.
Exatamente, falando dessa representatividade, né, num país aí que tem uma população negra imensa, né, e como é que funciona, né, todo esse sistema, né, de representatividade negra. Vamos ao intervalo então com notícias da cidade e já voltamos.
Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.
E aí, pessoal, eu sou Felipe S. E nos dias 2 e 3 de agosto, às 20 horas, eu lanço Cabeça de Felipe, meu primeiro disco solo, no Centro da Música Carioca, lá na Tijuca, pelo Festival Levada. Espero vocês lá. Abraço.
Levada 2017. Patrocínio Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Oi. Apoio Oi Futuro. Promoção Rádio Roquete Pinto. Realização Zuca Produções.
Roquete Pinto FM. Música, notícia e cultura. Roquete Pinto FM. Música, notícia e cultura.
Para você que gosta de jornalismo feito de forma séria, mas conduzido de maneira descontraída, Revista 94. As principais notícias, trânsito e transportes da nossa cidade. Fatos inusitados que estão circulando nas redes sociais. Tudo isso temperado com música, humor e entrevistas. Revista 94. De segunda a sexta, às 10 da manhã. A apresentação é deste que vos fala, João de Carvalho.
Olá, galera amiga e ouvintes da Rádio Roquete Pinto. Tudo bem? Aqui é Charles Azevedo. A todo espetáculo, Olho de Vidro. É dirigido por Vera Holtz, Guilherme Leme Garcia e Flávia Pucci. Estamos voltando em uma segunda temporada no Midrash, Centro Cultural, que fica lá no Leblon, na Rua General Venâncio Flores, 184. A estreia é dia 26 de julho e fica todas as quartas de agosto, às 20h30. Estamos esperando por vocês. Apoio Roquete Pinto, 94,1 FM. Quando nos negamos a ver, é porque já vimos. Aí fica impossível desver.
Estamos apresentando Painel da Manhã. Painel em debate.
Muito bem, já estamos de volta aqui ao nosso encontro, né? E hoje nós estamos falando justamente, né, da publicidade, né, brasileira em relação aos negros. Estamos recebendo a Aline Lorena, que é fundadora da Delírios, né? Temos Érica Portilho, do Instituto Oju. Temos Tenka Dara, fundadora da Baobá Brasil. E o Douglas Baster, que é cofundador da agência Transmi. Muito bem, nós temos aqui uma participação aqui do professor Ivan Luiz de Maricá. Ele diz que, olha, o nosso padrão de beleza é grego, portanto o negro não é visto, diz ele. Vocês lembram da Lemúria, onde nasceu a humanidade? A história da Lemúria é uma história assim. Você consegue resumir, Érica, aqui a história da Lemúria? Porque,
bom, vou, né, tentar falar rapidinho, né? É.
Ele complementa dizendo, ó, não se esqueça que todos nós humanos temos sangue negro nas veias, e dá parabéns ao programa. Tente.
Bom, então, a história da Lemúria faz parte de cosmovisões de mundo, né? Do mito fundador da humanidade, que aparece em todas as etnias que a gente conhece e que a gente tem acesso dentro das pesquisas que a gente desenvolve. Então, é aquele continente terra que emerge do mar e dali surgem vários humanos. E aí ficava mais ou menos ali em Madagascar.
Uhum.
E a questão que se põe, né, que ele fala realmente, o nosso DNA é um DNA mitocondrial, né? Para o pessoal que quiser aprofundar, tem um documentário chamado A Eva Africana, que fala sobre essa genética de 150 mil anos, que está dentro de todos nós. Mas a questão que se propõe, que a gente está debatendo, não é uma questão genética, né, genotípica, mas uma questão fenotípica, né? O racismo brasileiro é um racismo de pele, né? De fenótipo. E é isso.
Brilhante a explicação.
Bom, temos aí a Flip desse ano, né, que homenageou Lima Barreto. E parece que descobriram que Lima Barreto era negro.
Existe, né? Existe, né?
Pois é, mas curioso é que ele chegou a ser internado no Hospício Nacional em 1914, e nessa internação ele foi identificado como branco. Apesar da foto dele estar ali desmentindo, né, assim era nessa época, né, intelectuais, homens públicos brasileiros que eram negros, mas foram repetidamente retratados como brancos. E talvez isso tenha ficado e a gente tenha redescoberto Lima Barreto como negro. E agora a Flip homenageando, e tivemos até um movimento falando, né, sobre edições passadas da Flip, sobre a falta, né, de negros,
do ano passado,
de escritores negros. Justamente, esse ano tivemos Lázaro Ramos como autor mais vendido da Flip. Em segundo lugar ficou uma autora de Ruanda, também ficou nesses top 10 aí dos livros mais vendidos na Flip. Como é que vocês analisam o negro na literatura e também a edição da Flip desse ano?
Podemos aí começar com
Douglas.
Tenka, você.
Tenka, grande Tenka, fala tu.
É, eu não estive na Flip, mas estive lá bem representada no lançamento do catálogo Intelectuais Negras, do qual eu faço parte. É um grupo de mulheres acadêmicas que falam dessa intelectualidade negra e das suas diferentes formas, né? De diferentes formas de intelectualidade. Porque a nossa intelectualidade, ela não é só escrita, ela também é oral, e temos pensadoras em vários segmentos. Então eu estive lá representada pelo grupo Intelectuais Negras, fiquei super feliz. E esse ano foi pé na porta, e eu acho importante, porque esse espaço tem que ser um espaço de... O espaço da intelectualidade, ele tem que ser um espaço de reflexão, e de reflexão real, né? E esses espaços ainda são espaços racistas. São espaços onde a gente não se encontra, onde a gente não se vê representado e onde a gente não está em pauta. Então, acho que a Flip desse ano foi histórica e vai mudar as próximas edições do evento, com certeza.
É isso que você também acha, Douglas?
Sim, e vou além até. Se você for ver quantos imortais da Academia Brasileira de Letras são negros. Tem poucos ali. Então, você tem uma literatura negra que dialogue com o negro e que dê espaço para o debate em si, e o caso da Flip foi bem interessante nesse sentido, ajuda a desconstruir paradigmas. E só para abrir um parênteses, Machado de Assis era branco também, né?
Maior escritor brasileiro não é reconhecido como autor negro. Isso quer dizer muita coisa, gente. Isso quer dizer uma negação muito importante da nossa história, da nossa memória. Enfim, acho que é importante pontuar isso.
Érica.
Eu assim, fiquei super feliz de Lima Barreto ter sido colocado como representante. Parabenizo o Lázaro Ramos, porque além dele fazer um livro, ele fez um livro custando muito barato. Né? Isso é importante, porque ele deu acessibilidade à população negra. E o Machado de Assis era negro, mas de máscara branca, né? Então, assim, dentro dos processos de escrita dele, ele acabou não trazendo esse protagonismo negro, diferentemente do Lima Barreto, que trouxe pela primeira vez, né, uma protagonista negra, Clara dos Anjos, e outros processos. Então, não adianta ser só pele negra. Você não pode usar a máscara branca, né? Você tem que estar dentro do seu processo de conscientização para empoderar de fato o seu povo e a sua comunidade.
Muito bem, Érica Portilho. Você pode participar pelo telefone 2332-7088 ou através do nosso Facebook, lá do Painel da Manhã.
Por que é tão difícil ter uma família negra reunida numa propaganda, por exemplo, de margarina? Né? Por que isso é difícil, Tenka?
Porque eu acho... Desculpa, Tenka.
Pode você.
É porque é difícil ter famílias negras, assim, de uma forma geral. O racismo, ele é tão perverso que ele age, inclusive, nas relações entre homens e mulheres negras. Então, é difícil ter casais negros. Então, a publicidade, ela só vai refletir essa situação, que eu acho que, ao meu ver, é a grande tragédia. É o fato de nós, negros, não conseguirmos nos amar entre nós.
Sim.
E não conseguirmos nos reconhecer e formar laços de família. Isso foi uma coisa plantada durante a escravidão, que era importante estrategicamente separar as famílias, e que até hoje a gente não se recuperou desse trauma. Então é muito importante quando se fala de relação afrocentrada, quando se traz essa pauta, porque o amor é político. A afirmação da questão racial, ela também passa pelas relações íntimas, ela passa pelo seio familiar. Então a publicidade, ela só vai refletir essa grande tragédia, que é o fato da gente não conseguir se unir e se amar. Mas eu acredito, mais uma vez, eu sou uma otimista convicta, que a gente está avançando. O fato de a gente estar aqui hoje numa pauta de quatro profissionais altamente gabaritados negros, pautando esse assunto, já é o sinal de que a gente está no nosso lugar devido de fala. Só nós podemos falar sobre as nossas questões, que não são só nossas, é da sociedade como um todo.
Sim,
porque o racismo não é um problema de negros, o racismo é um problema social, né?
Isso é a Tenka.
para finalizar a fala da Aline. Obrigada, amiga.
Olha, a gente está batendo esse papo aqui com a Aline Lorena, Érica Portilho, Tencadara e Douglas Baster. Nós temos essa população brasileira, os negros obviamente não se sentem representados, mas a população branca, né, o resto da população se sente representado também nessas propagandas, nessa publicidade, ou vocês acreditam que no contexto geral as pessoas percebem que tem algo estranho, ou não, ou isso é uma preocupação exclusivamente mais do público e consumidor negro?
Bom, eu acho que isso é muito sutil, né? O racismo, ele é consciente e inconsciente. Porque quando você faz um processo de construção racista dentro da cognição, né? E aos poucos você vai lançando, através das mídias, da propaganda, da comunicação, do cinema, esse padrão, as pessoas, elas ficam alienadas. Então, eu acredito que seja um processo de deseducação da educação colonial. E aí, dentro desse processo, brancos e negros têm que passar por essa questão de conscientização e, a partir desse processo, entender que falar que a Tenka é uma mulher negra linda é racismo. Ela é uma mulher linda. Ponto. Então, são coisas muito sutis que precisa passar por esse processo de deseducação colonial. E aí a gente avança.
Tenka, dentro de toda essa história, né, que é terrível, né, uma história de racismo, de opressão, o que que você pode destacar, vocês todos que estão aqui, como um avanço, como um ponto positivo, como alguma coisa que se pode, né, se empolgar diante dessa situação?
Eu acredito muito na educação. E eu acho que pensar uma educação que leve em consideração a história do negro e dos nossos povos, uma história anterior à colonização, acho que isso é fundamental. Pra gente se entender como... se entender de maneira holística, de maneira maior, né, mais ampla. Então, educar as nossas crianças para viver essa diferença de maneira sadia, porque o racismo, ele adoece. Educar as nossas crianças para viver a diferença com tranquilidade, para se aceitarem, para se verem como importantes, como pessoas que constroem a sociedade desde cedo, eu acho que aí tem uma semente de mudança.
Então, educação seria...
Educação dentro de casa e também na escola, né?
A educação e a deseducação, né, Érica? Acho que uma nova educação. Uma nova educação.
Eu queria também ouvir você, Aline. Né?
Eu fico muito feliz com todo esse movimento que está rolando das mulheres em relação ao cabelo, né? A gente tem toda a geração tombamento vindo aí com um empoderamento estético super forte. Então a gente está avançando no sentido de um reconhecimento, de sentir que a nossa beleza, que a nossa força existe, que ela deve ser propagada. Agora eu acho que a gente tem que estar atento sempre ao mercado, à moda, por conta das apropriações que rolam. Mas de qualquer forma eu acho que a gente está avançando sim, em educação, evidentemente, dentro e fora de casa, mas uma educação, e principalmente, como a Érica colocou, a deseducação, né? A gente está falando de uma desconstrução de modelos, de padrões, que foram anos construídos e que agora precisam de mais anos para serem desconstruídos. Mas estamos avançando, sim.
Quero saber também a tua opinião, Douglas.
Então, eu vejo como avanço, e agora eu vou puxar um pouquinho mais para as marcas, o fato de algumas estar querendo dialogar, mas não faz sentido você querer ter um posicionamento que embarque a pluralidade, diversidade, se isso não está dentro do DNA da sua marca, porque se não viram campanhas que são apenas esporádicas, só sazonais, e isso não é construído ao longo do tempo. Então, para a gente falar a respeito de racismo, inclusão, etc., é uma coisa a longo prazo, né? Então, já que pelo movimento que hoje a gente está vivendo, é necessário falar sobre isso, então que as marcas, elas coloque dentro do seu DNA essa visão plural e que não seja uma edição especial comemorativa, por exemplo, né? Então eu vejo isso como um avanço, mas que tem muito ainda a se avançar.
Ué, o que é mais difícil de vencer, né? Preconceito contra as mulheres ou contra os negros?
Então, eu costumo dizer que todas as opressões têm base no racismo, né? Uhum. E a partir do momento que a gente conseguir vencer o racismo, a gente consegue vencer todas as outras opressões,
né? Muito bem. Existe algum cansaço do público quanto ao modo antigo de vender produtos? Vocês acham que o público já demonstra esse cansaço? O que que vocês, né, percebem? Né, e eu posso começar com você, Érica.
Aline. Certamente há uma tomada de consciência do público, principalmente de uma geração mais jovem. Assim, eu vejo que isso é um movimento que vem crescendo. Evidentemente que a gente não está falando de nada muito radical. A gente está começando a construir essa base, né, desse diálogo entre as marcas perceberem que ou elas representam o público consumidor a qual elas se relacionam, ou elas estão perdendo. Então, não é um movimento inocente, né? É um movimento muito focado em não perder um público consumidor. Apesar disso, a gente está avançando. Apesar disso, o fato disso estar sendo pautado já é um grande avanço.
Perfeito.
O que que a gente pode falar para os pais e mães, né, de filhos e filhas negras na questão da educação e da abordagem dentro de casa? Como é que a gente pode falar também para o nosso ouvinte, né, para justamente construir esse sentimento de representatividade, esse sentimento desde pequenininho, né, que o pessoal falou aqui, o Douglas, o respeito, né? O que que a gente pode falar para esses pais, Douglas?
Então, eu fui educado, e minha mãe está ouvindo o programa aqui, a não me inferiorizar e a querer sempre ser mais do que a sociedade naturalmente iria me impor. Então, eu vejo que pais que estejam vindo, dê liberdade, dê empoderamento para os seus filhos, não serem pequenos, né? Uhum. Eu acho que se você dá se você dá liberdade e sonha junto, uhum, com seu filho, ele vai cair ali na frente, mas vai levantar com muito mais força para enfrentar as batalhas do dia a dia. Então, uhum, a educação, a deseducação, ela tá muito em cima disso. De você ajudar o seu filho a não se vitimizar, mas, uhum, usar isso como uma força, uma impulsão ali para ele chegar, como não sei quem, uhum, falou aqui, mas botando o pé na porta mesmo, falando: não, eu sou muito mais do que os estereótipos, eles, uhum, muito mais do que eles me representam.
Vocês têm filhos? Algum?
Eu tenho duas filhas gêmeas incríveis, a Mimbi e a Yaomin, que já vem com nomes que trazem também um pouco dessa nossa história, né, de busca por uma identidade. E para mim, assim, o que faz muita diferença é trazer referências para elas, referências da diversidade, trazer referências positivas, imagens construtivas e saudáveis dessa riqueza cultural negra, de origem africana. Mostrar isso para as nossas crianças negras, brancas, é fundamental, porque senão a gente só mostra para elas o que tem de negativo associado à nossa imagem. Uhum. E a gente tem que mostrar a beleza e a potência que tem por trás da nossa história também.
Muito bem.
Olha, 9h56, a gente está chegando no final desse conto. Tem algumas participações aqui. A Maria dos Anjos, do Centro, ela falou: estou gostando muito do programa. O fato desses jovens estarem aí falando com propriedade é um avanço. Tenho 68 anos e fico muito esperançosa em ver essa nova geração nos representando tão bem. Estive na Flip e queria lembrar de Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Lázaro Ramos, que fizeram o meu coração transbordar de alegria. Obrigado a vocês. Obrigado pelo carinho, Maria dos Anjos, né, do Centro. A Vitória Viton, programa é muito importante, diz ela, uma vez que na Itália fiz uma amiga da Somália, fiquei feliz, fui apresentada, né, aos meus amigos brasileiros, e foi um problema, diz ela. Olha que coisa, os próprios negros ainda somos também um problema, ela diz aqui, ela é negra, a Vitória. Estou feliz em ver esses jovens falando. Obrigado também pelo carinho, Vitória Vitton, e por mais esse encontro aqui, né, com o nosso painel da manhã.
É isso aí. Lembrando que esse nosso bate-papo fica na íntegra lá no Facebook do Painel da Manhã, nosso podcast. Você pode compartilhar. Pessoal aí que não acorda cedo. Tem gente que é assim, né, Tenka? Tem gente que é assim.
Pois é.
Mas não tem problema, você pode ouvir o nosso podcast.
Isso. Aline, muito obrigado por você ter vindo, valeu mesmo, tá?
Obrigada pela oportunidade.
Um abraço para todos os seus
telespectadores aí. Tem uma galera aqui assistindo, adorando. Eu agradeço a oportunidade, sempre que precisarem, que quiserem, a gente está à disposição para pautar esses assuntos e muito mais.
Delírio está no...
Delírio está, Agência Delírios no Facebook, no Instagram, ali em Lorena Oficial, em todas as redes, inclusive esse bate-papo está ao vivo lá. Oba. Quem não pôde ouvir agora, vai poder ouvir depois.
É uma coisa. Obrigada, Érica, gente. Portilho, valeu também pela participação.
Muito obrigado. Quem quiser conhecer mais o Instituto, está lá no Facebook, Instituto Oju. A gente está começando novos cursos de inglês cultural afrocentrado e curso de formação em História Geral da África para produtores culturais jovens negros.
Legal. Tem cadara. Valeu também, Baobá Brasil.
A Baobá Brasil também está no Instagram, no Facebook. A gente tem nosso espaço em Santa Teresa, aberto todos os dias, para diálogo, com roupas incríveis para quem quer conhecer moda afro-urbana aqui no Rio.
Legal. Douglas Baster, né, da agência Trust Me aí.
Muito obrigado pela oportunidade. Isso é um assunto necessário, que é um prazer gigantesco falar sempre. Estamos aqui, Douglas Baster no Facebook, no Instagram. Me sigam lá, vamos conversar sobre isso.
Valeu, muito bem, estamos chegando ao final. Esse programa teve a produção de Alice Silveira, Fabiano Bergaria, trabalhos técnicos de Gino Pereira. Na sequência você vai ter o repórter Roquete Pinto na voz hoje de Fernando Ventura, e na sequência o Revista 94 com João de Carvalho. E vamos terminar, né?
Vamos terminar.
Esse encontro, vamos falar assim?
Isso, a gente vai celebrar aqui esse nosso encontro com um grande clássico da nossa MPB, na voz de Sandra de Sá. Você já sabe qual é, né, Jorge?
Eu
isso aí
sei.
Toca aqui na nossa
quer
programação da rádio.
Não. Com Sandra de Sá, eu não canto, entendeu? Vamos. Exatamente. Vamos lá. Olhos coloridos, né? Vamos ouvir com a Sandra de Sá.
Eles estão mal.